Euronet Plus.
Damos início a mais um Fora da Caixa, o encontro semanal de António Vitorino e Pedro Santana Lopes na edição da Noite da Renascença para debater temas europeus e internacionais. Boa noite a ambos.
Boa noite.
Vamos hoje olhar para três temas. Deixamos para o fim a questão das migrações. Também iremos às eleições na Polónia. Começamos pela Catalunha, Pedro Santana Lopes. Estica-se a corda cada vez mais e em Madrid já há grandes conversações entre o PP e o PSOE no sentido de fazer uma frente para evitar aquilo que, em princípio, está marcado já para o próximo dia 6, que é a aprovação de uma resolução que abre caminho à criação do Estado independente, na linha daquilo que também é a sequência das aspirações independentistas da Catalunha. Como é que vê este novo passo no processo?
Quando são estes temas que têm a ver com a unidade do Estado espanhol, cito sempre Durão Barroso, que diz que quando penso nos problemas de Portugal, lembro-me sempre de Espanha. É um problema, de facto, pronto, já sabemos, muito complicado, e não sei se, qual é a componente de fuga para adiante, ou de convicção haverá certamente também, mas de Artur Mas, nomeadamente, a culpa é diferente, mas para avançar é com este processo nestes termos. É de prever a intervenção do Tribunal Constitucional, é de admitir, e portanto que haja aqui alguma suspensão depois, no caso de ser aprovada a resolução, que é natural que o governo espanhol recorra ao Tribunal Constitucional. Vamos ver em que termos. Agora, sabemos, é escusado estar a repetir, é um processo muito complicado para a Espanha, para a Europa, para a União Europeia, para Portugal, enfim, tem reflexo em todos nós.
Não, não é um cenário que não é bom para Portugal, não é? Na sua opinião. A independência da Catalunha, se lá chegarmos.
Não digo isso. Nunca disse, não digo, mas é complexo. Eu queria instabilidade. Criará muita agitação no caso de ir por diante. É evidente que em relação à última tentativa aqui há uns anos, isto está já uns passos mais à frente. Agora, não sei se será desta, mas neste momento já está em limiares, de facto, muito sensíveis. Curiosamente, o que se vem verificando é uma aproximação não só PP-PSOE, mas também PP-Cidadanos, a propósito desta matéria, entre Rajoy e Rivera. Vamos ver.
António Vitorino, como aqui falámos na última vez que trouxemos o tema da Catalunha aqui ao programa, tudo isto também tem que ser lido à luz das eleições de novembro. Na sua opinião, isto é um fator decisivo neste calendário que está a ser seguido em Barcelona?
Acho que sim. Acho que há aqui uma componente, como disse o Pedro, de fuga para a frente dos independentistas e, por outro lado, tentar criar factos antes das eleições espanholas. Este vai ser, obviamente, um tema fundamental nas próprias eleições espanholas, no conjunto do Estado espanhol e na maneira como as várias forças políticas se vão posicionar. O que talvez seja paradoxal é que os independentistas catalães não conseguem formar um governo, na medida em que, depois das eleições de 27 de setembro, ainda não conseguiram formar um governo. O candidato à liderança do governo, o Sr. Artur Mas, está debaixo de uma investigação judicial, tem o tesoureiro do seu partido detido e sem caução, e, portanto, há uma enorme tensão sobre ele. A extrema-esquerda independentista não aceita dar um contributo para formar um governo independentista.
Uma
e depois declaram a independência.
Fuga
e depois declaram a independência. Quer dizer, há aqui alguma coisa que não bate certo. Porque o primeiro pressuposto era de que um Estado que se pretende afirmar tivesse um governo que fosse capaz de conduzir o processo. Ora, nem sequer conseguem formar o governo e de repente dão esta fuga para a frente, este passo em frente, determinado, como você disse, e eu estou de acordo, com o pelo calendário das eleições legislativas espanholas.
No entanto, Pedro Santana Lopes, a ideia é seguir os trâmites, enfim, tentar seguir vias relativamente institucionais, forçando até ao limite, e depois há a questão constitucional, de facto, que será o último ponto, não?
Sim, também. A não seguirem essa, pronto, podiam fazer a declaração unilateral.
Não, mas é que há pulsões fortes na Catalunha nesse sentido, no sentido de uma declaração mais...
Uma ruptura, pois. Pois, quer dizer, também acho que Artur Mas ficaria bastante mal seguir outro caminho que não este, mesmo no quadro destes seus propósitos. Mas, quer dizer, neste momento é já um cenário de confronto. Este cenário, neste momento, é assumir o confronto. E aí, de facto, é uma escalada. Por isso eu dizia há pouco que não se tinha atingido nunca deste modo este patamar. Não acredito já que haja um recuo em relação à votação da próxima semana. Pode acontecer, mas é difícil. E, portanto, neste momento, pois, é complicado. Não.
E à luz da eleição...
Mas às vezes as circunstâncias pessoais determinam também...
E à luz da eleição legislativa do final do ano, isto aproxima de facto os dois grandes partidos espanhóis?
Sim, aproxima-os e pode beneficiá-los numa votação nacional. Estou convencido. Pode beneficiar quer o PP, quer o PSOE. Pronto, não nos esqueçamos do referendo da Catalunha, quer dizer, não houve uma maioria de votos a favor da independência, ou das forças que defendem a independência. Portanto, mesmo na Catalunha, isso pode reforçar-se. E toda esta aliança, coligação, todo este movimento é muito, pronto, anómalo, insólito, não vou dizer absurdo, mas nem contra a natura, mas todas estas alianças que têm existido, de facto, cheiram muita fuga para a frente, é isso que...
Espanha tem experimentado muita instabilidade, muita dificuldade em formar executivos. Aconteceu na Andaluzia, António Vitorino estava agora a sublinhar as dificuldades na própria Catalunha. A questão da governabilidade, da estabilidade, está totalmente colocada em Espanha, a vários níveis.
Pois está, e pode estar a nível nacional também, não é? Nas próximas eleições. E... eles vão olhando para o que se passa cá. E portanto,
isso é bastante claro.
Não está sim, e audível, Cláudio, audível. Não está fácil a vida na Península Ibérica. Isto a propósito de coligações surpreendentes e derivados.
António Vitorino, para fechar este tema, é bom ou mau para Portugal a independência da Catalunha?
Bem, eu não vou fazer juízos de valor definitivos. Historicamente, há dois estados na Península Ibérica, Portugal e a Espanha. Ainda que o presidente do governo espanhol diga que a Espanha é o país mais antigo da Europa, o que revela que provavelmente só olha para a Catalunha, não olha para Portugal. Esqueceu-se de Portugal nessa afirmação. Mas, do ponto de vista político, o que é interessante é que a esta aproximação entre o PSOE e o Partido Popular é feita com base em perspectivas diferentes. O PSOE defende um modelo federal e, portanto, com alguma devolução acrescida de poderes, e sobretudo poderes financeiros e fiscais, em benefício da Catalunha, enquanto que o PP é bastante imobilista nessa matéria. E, se calhar, nesse ponto, quem pode desempatar esse previsível impasse entre os dois grandes partidos será o terceiro, que são os Ciudadanos, que aliás é um partido que tem origem na Catalunha. Portanto, do ponto de vista da dinâmica política, o que eu não tenho dúvidas é de que esta será uma questão decisiva e determinante na maneira como os espanhóis vão votar, todos, não só os catalães, mas também as outras regiões de Espanha, nas próximas eleições. E isso é muito importante porque, neste momento, os indicadores que chegam de lá são de que não há ninguém com maioria absoluta, onde é que nós já vimos isto, mas que a possibilidade de convergências depende muito dos resultados que tenham, por um lado o PP, por outro lado o PSOE, mas também os Ciudadanos. Os Ciudadanos podem ser o verdadeiro kingmaker do futuro governo de Espanha, propendendo ou a favor do Partido Popular, numa visão mais imobilista da questão catalã, ou a favor do PSOE, numa visão mais descentralizadora.
Aí faz sentido, kingmaker numa monarquia. Pedro Santana Lopes, vamos à questão da Polónia e o regresso do Sr. Kaczynski, Jaroslaw, a vitória do seu partido, o Partido da Lei e da Justiça, assim numa tradução rápida, recupera o poder na Polónia, uma maioria muito significativa. O que dizer desta viragem dos polacos?
Sinal dos tempos, euroceticismo, desconfiança em relação às virtualidades do projeto europeu, não oposição, mas reticências. E, portanto, também aqui uma novidade, também aqui algo surpreendente, o triunfo de maioria absoluta, num só partido na Polónia. Enfim, a proposta de algumas medidas que, enfim, mesmo em relação a capital, o investimento estrangeiro, que podem afetar alguns interesses portugueses, nomeadamente na banca e no...
Jerónimo Martins,
retalho, exatamente,
e o BCP.
O Jerónimo Martins, a propósito de taxas sobre as empresas de distribuição, e o BCP, a propósito da conversão em moeda popular dos créditos à habitação.
Com maioria absoluta, isso poderá ser muito mais fácil de implementar, não é?
Pode.
Ou seja, o problema é real.
O quê? O problema é
para
a ameaça?
Jerónimo Martins e para...
Sim, existe. Há muitas negociações. O Parlamento, enfim, é bicameral, não é? Na Polónia e... Enfim, não se sabe ainda qual o resultado final, mas esta maioria absoluta ajuda a essa possibilidade. Agora, em relação à Europa Oriental, e um país importante e com a dimensão da Polónia, com certeza que esta viragem, a Polónia tem tido muita viragem política, muita mudança nos partidos com responsabilidade do governo, não, mas aqui é um regresso deste líder político do Jaroslav, como disse.
Um dos gêmeos Kaczynski, um gêmeos, o outro faleceu num acidente
sim,
de aviação.
Exatamente, irmão do que morreu no desastre de avião, que tem um significado que deve fazer a Europa pensar, de facto, entre os Sirizas e as leis e justiças e as Hungrias e... já é muito, pronto, Siriza não temos na Europa Oriental, mas já é muito fora o que se vai passando por aí, Reino Unido, etc. Já é muito vento de ceticismo em relação ao projeto europeu. Superar com força, acho eu.
Geograficamente, António Vitorino, este ponto é interessante, dá quase para formar uma circunferência à volta do centro da Europa de eurocéticos.
Não, em termos... volta da Alemanha,
à volta da Alemanha, talvez.
Sim, talvez a parte nova. Vamos lá ver. Há duas coisas que para mim são adquiridas. Com esta vitória, reforça-se a ala radical anti-Putin dentro da União Europeia, claramente. Isto é, o radicalismo que era assumido sobretudo pelos bálticos, os países bálticos. A Polónia agora vai enfileirar e vai dar massa crítica a essa corrente. Mas também anti-Alemanha, atenção. Eu conheço este Kaczynski.
Então o que é que nos pode
irmão,
dizer sobre este Kaczynski?
Para ser totalmente diplomático, personagem difícil, muito difícil, mas com uma profunda aversão à Alemanha e ao peso da Alemanha no contexto europeu, portanto, mais do que anti-União Europeia, anti-Alemanha, e portanto as relações com a Alemanha vão ser um dos temas mais sensíveis deste novo governo, sobretudo depois de a Alemanha ter feito, há vários anos, uma aposta muito importante em estabelecer uma forte convergência com a Polónia. Estava a emergir um pequenino eixo Berlim-Varsóvia, em muitas matérias, que acaba por cair por terra. Isto é um partido populista, eurocético. Esperemos que não chegue aos excessos do Sr. Orbán da Hungria, mas olhe que os germes estão lá todos. E tem tido que negociar, aliás, não com este, mas com o irmão que na altura, e o que morreu, que era Ministro da Justiça. Lembro-me perfeitamente que são personagens muito complexos e muito difíceis.
Mais noites longas em Bruxelas à conta dos polacos.
Não tenho sobre isso a menor dúvida. Aliás, eles não aceitaram o fechar o tratado, aquilo que viria a ser o Tratado de Lisboa, sob a presidência alemã.
Com Angela Merkel, exatamente, que depois deu lugar ao fecho com a presidência portuguesa.
Portuguesa aqui em Lisboa, e a última coisa a ser acordada foi exatamente a cedência polaca, em que o primeiro-ministro ficou na Polónia, não veio, e mandou o irmão, o presidente da República, fazer a cedência, presidente que depois viria a falecer no acidente de aviação na Rússia. Portanto, vai ser um processo negocial muito complicado. Para nós isso é importante por uma coisa, mais do que qualquer outra. Há 800 mil polacos no Reino Unido. E um dos temas sensíveis da negociação com o Reino Unido é exatamente a liberdade de circulação dos trabalhadores. A Polónia tem interesses diretos na proteção dos 800 mil polacos que vivem no Reino Unido, e nisso convergem com os interesses portugueses, mas, no mais, eu receio que a agenda europeia polaca vá ser completamente contrária aos interesses de Portugal.
Pedro Santana Lopes, vamos a um terceiro tema relacionado com as migrações, e aqui há bastantes desenvolvimentos. Tivemos a Cimeira União Europeia-Balcãs, que antecipámos neste programa, Entretanto, há grande desconforto na Baviera, envolve também a Áustria, volta a falar-se em barreiras também na Eslovénia. Tusk foi a Estrasburgo falar em mudanças tectónicas na Europa na sequência desta crise. Juncker aponta ao dedo a vários Estados-membros, diz que os países estão a falhar às suas promessas em termos de dinheiro e também de agentes para a Frontex. É um assunto que continua a marcar a nossa agenda. A minha questão é se há sinais de que Angela Merkel, por exemplo, personagem central na gestão de todo este processo, tendo em conta aquilo que está a acontecer na Baviera e logo ali na fronteira com a Áustria, se está a perder o pé até na forma como está a gerir. Porque cada vez é mais difícil resolver esta situação.
Não sei, mas a situação é muito difícil de gerir. Não sei se a senhora Merkel estará já a perder o pé ou se chegará a perder o pé, mas não é uma situação que seja fácil ter plenamente sob controle. E como o Zé Pedro disse, há sinais de facto de eclosão de pontos graves de incómodo em relação a populações habituadas a uma ordem, calma e segurança e uma qualidade de vida pouco paciente para incómodos deste tipo. Acontece a todos, ou pode acontecer a todos, mas é evidente que pode ter consequências políticas e pode gerar reações mais endurecidas por parte das autoridades na definição das suas políticas, nomeadamente o Estado austríaco e a própria Alemanha. E, portanto, estas bolsas de agitação em territórios onde isso seria mais ou menos impensável aqui há tempos, nomeadamente na Baviera.
Sim.
Na Baviera, CSU...
CSU que está na coligação, historicamente, pronto, né, com a CDU
e Merkel. Que é sempre mais exigente, digamos assim, mais dura e tendencialmente autoritária, ou pelo menos muito marcada nas suas posições, acho que obviamente pode ter consequências políticas. A cimeira andou em frente, o Sr. Juncker, enfim, finalmente no pós-verão, politicamente mais determinado, esta cimeira que levantou as tais críticas, falámos a semana passada, aprovou um plano de ação de 17 pontos,
sim,
que parecem concretos, julgo que são passos positivos, mas enfim, entre a Sra. Merkel e a União Europeia, ela própria União Europeia e Comissão Europeia e os próprios países envolvidos, que haja capacidade de desenvolver o trabalho conjunto, como disse Juncker, que os países afetados sejam capazes de falar cada um com o outro e não só um do outro, disse qualquer coisa do género. E pronto, por isso eu logo disse que achava a cimeira positiva, o António penso também, disse o mesmo, o parecido, e julgo que os resultados não foram maus, foram positivos.
Juncker vai fazendo a pressão sobre os Estados-membros, Merkel vai tentando coordenar tudo isto, é assim que está a funcionar?
Bom, há uma manifesta convergência dos dois, só que primeiro isto envolve uma operação logística de grande dimensão, que não se monta assim da noite para o dia.
E já estamos no inverno, ingênuos, praticamente.
Não sejamos ingênuos. Tudo o que foi acordado pelo Conselho Europeu, e agora mais aquilo que foi acordado na Cimeira dos Balcãs, exige a mobilização de guardas de fronteira e de meios logísticos e operacionais de proteção civil de uma grande dimensão. E exige mobilizar muito dinheiro. Aliás, o dinheiro que está em cima da mesa não chega, na minha opinião, e portanto...
Tem vindo a repetir isso semana após semana,
várias
António
vezes, Vitorino. Eu tenho uma ideia dos números, mas nem me atrevo a dizê-los. Só que, portanto, mesmo o dinheiro que está em cima da mesa não foi realizado, não foi concretizado. É disso também que Juncker se queixa. Do ponto de vista político, a situação na Alemanha é muito preocupante. Ah, vai haver uma cimeira este fim de semana entre a senhora Merkel, o presidente do Land da Baviera, o senhor Seehofer, e o líder do SPD, o senhor Sigmar Gabriel, e vai ser muito importante perceber qual vai ser a posição da Alemanha a partir daqui, porque a pressão interna, política interna, é muito grande.
Estamos a falar do coração do poder da Alemanha.
Sim, sim. Aqueles três
tripé,
decidem.
Essa
aí não tenho a menor dúvida. E depois há um problema de fundo, que já várias vezes falámos aqui, que é a falta de confiança entre os Estados-membros. A razão pela qual há tensão entre a Alemanha e a Áustria é porque os alemães se queixam, provavelmente com razão, que os austríacos estão a organizar deslocações noturnas e sem aviso prévio dos 10 mil refugiados que vêm diariamente provenientes da Eslovénia e que os deixam na fronteira alemã. E que, portanto, os alemães nem sequer têm condições de nem aviso prévio para poderem preparar devidamente a recepção desses 10 mil que os austríacos estariam a colocar na fronteira. Isso é a lógica do empurrar para o vizinho o meu problema. Enquanto eu conseguir ver-me livre destes, estes já não são o meu problema. Passam a ser
mas numa vizinhança que corria bem.
Sim, até aqui, aliás, houve sempre bom entendimento entre a Alemanha e a Áustria. Só que provavelmente a dimensão das chegadas começou a levar os austríacos. Também é o sul da Áustria, atenção. E, portanto, é uma zona onde há uma forte predominância do chamado Partido da Liberdade, do Freiheit Österreichische Partei, que é o partido de mais à direita, de extrema-direita mesmo, racista e xenófobo. Portanto, há razões de política interna na Áustria, mas também na Alemanha, que nos levam a encarar isto tudo com grande preocupação, sobretudo porque o que está em causa é o futuro de Schengen.
A solidez política dos vários governos, e eu estou a colocar a questão alemã, mas a questão é o impacto político, porque depois se reflete em votações, em eleições que vão aparecendo. Pedro Santana Lopes, ainda estamos no início das consequências políticas em dominó para a Europa, ao nível do quadro a que estamos habituados, com base na crise das migrações e dos refugiados.
Sim, estamos no início das consequências políticas, sociais e económicas, mas políticas também, sim, estou de acordo. O processo parece ter tido uma suspensão mediática, temos de impacto mediático este processo dos refugiados, mas os fluxos continuam, como tem sido referido, e a ordem não surge e vai demorar tempo a surgir. E os incómodos, para utilizar um termo suave, as perturbações causadas nas ordens sociais vão ser maiores, a resposta dos Estados e das autoridades não está a ser rápida, não vai ser rápida, há já acusações de que há Estados e vários Estados e muitos Estados a falharem com aquilo que está estipulado. E, portanto, vão haver aqui, o António utilizou a expressão, jogo de empurra, vão haver vários, muitos jogos de empurra de uns para os outros, o que penso é de evitar. Penso que é importante que cada Estado cumpra as suas responsabilidades. É muito difícil tomar decisões nesta matéria, que aquelas que são tomadas sejam cumpridas e sejam respeitadas, quer financeiramente, quer logisticamente, quer humanitariamente, quer organizativamente. É muito importante que os Estados e as entidades que eles estão ligadas neste processo cumpram as suas obrigações em cada país e no relacionamento com as autoridades da União Europeia, porque senão pode-se caminhar para um caos muito perigoso.
É muito difícil, Merkel, viver de costas voltadas ou em grande tensão com os seus... entre aspas, compadres da Baviera, conhecendo os equilíbrios de poder na Alemanha.
É muito difícil, com certeza que
são muito influentes.
São, desde, não só desde aí, mas lembro-me do tempo de Franz Josef Strauss, e eu sei, pronto, a Baviera tem muita força, de facto, é impossível, quer dizer, é muito difícil haver ruptura. E, portanto, haver uma oposição da CSU à CDU, tem que haver acordo ali. E o acordo pode custar caro à senhora Merkel numa situação como esta.
É aí que vamos fechar o programa. António Vitorino, de facto, como sublinhava a importância desse encontro, tem uma ramificação política considerável, aquilo que pode suceder.
Bom, eu não creio que a posição da senhora Merkel esteja em risco na Alemanha. Vamos lá ver. O líder de Bávaro preside a CSU, que é um partido que tem declinado em sucessivas eleições. Ele tem tido sucessivas derrotas. Há quem diga que...
Desculpe só um bocadinho. Quando disse aí, cara, não disse a sua posição. Eu Estava a dizer no que pode ter, fazendo medidas para chegar a um acordo.
Não, claro.
A posição dela na liderança.
Portanto, eu acho que ela tem condições para resistir à pressão bávara, para lhe ser totalmente sincero. Acho que tem condições para resistir à pressão bávara. O líder bávaro é mais vocal do que tem instrumentos para poder atuar, porque exatamente a resposta da chancelaria foi, então diga lá, como é que nós resolvemos o problema? Porque isto não é fácil, não há uma varinha mágica. É muito fácil estar na posição de protesto e de queixa, que é a posição dos bávaros. É até compreensível, porque são eles a primeira linha de entrada, a primeira porta de entrada, mas olha que ele até este momento ainda não disse rigorosamente nada sobre como é que se resolve o problema, que é as pessoas estarem a chegar e terem que ser alojadas de qualquer maneira.
Ficamos esta semana por aqui e encontramos-nos na próxima sexta-feira.
Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Euronet Plus. A rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.